todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok.
E eu sou o Leandro.
E estamos aquecendo os motores do DeLorean voador para ir agora para 1970. 71, Leandro! O início da década lisérgica!
Pois é, ó, que cara, que ano maravilhoso, né, cara? Eu sei que temos repetido muito isso nos outros programas, afinal de contas, agora, ó, que toque com a década de 70, nós finalmente fechamos uma década inteira, rapaz!
Fechamos a década de 70, está aqui toda documentada no Máquina do Tempo para você saber tudo o que rolou na década lisérgica, olha.
É isso mesmo, cara. Vocês podem agora pegar e ouvir de 71 até 1980 direto, sem interrupções.
Aí você fica se perguntando... Oh, meu Deus! Estão acabando os anos do Máquina do Tempo! Será que o programa vai acabar? Será que o podcast não vai ter mais?
Não, é óbvio que não, né?
Fiquem tranquilos. Nós já falamos que, além de fazer novas visitas aos mesmos anos para onde já fomos uma vez, existem os vários programas especiais com temas diversos que a gente vai continuar fazendo. Então, calma! Nós vamos continuar. O Máquina do Tempo ainda está longe de acabar. O DeLorean não vai para a garagem tão cedo.
Momento de tensão na Máquina do Tempo. Então, com o ano de 1971, ano que nós iremos retornar com certeza, nós fechamos realmente a década de 70. Nós vamos de 71 a 80. E aí vocês lá, pela nossa linha do tempo que tá no nosso blog, vão poder ouvir tudo.
Mas vocês vão ouvir depois. Curte primeiro esse programa aqui de 1971, que está imperdível, com uma seleção muito variada.
Muito variada, como tem sido nos últimos programas, mas principalmente pensa no seguinte: se a gente quisesse fazer vários programas 71, cada um temático, dava.
Pelo menos uns três.
E variando bem nos estilos, cara. Só que a gente não optou por isso. A gente fez uma seleção meio porra louca e elas estão aí.
Exatamente. E o resultado disso você vai conferir daqui a pouquinho, logo depois dos e-mails.
E-mails, recadinhos e afins.
E mais recadinhos e mais e-mails.
E mais recadinhos.
Vambora que tem coisa pra caramba aqui.
Vamos lá, vamos logo começar pela mais clássica de todas, Confissões do Porquinho.
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Quer dizer que eu, porquinho, estou de mimimi, não posso mais desejar boas festas e agradecer, né? Então, vão à merda! E a Nação Zumbi é uma das bandas que mais me surpreendeu até hoje, ainda mais vindo da região do norte do Brasil. Como é bom este som, ele remete tanto a uma raiz mais nacional, a algo mais puro e seco ao mesmo tempo. Isso sim que é banda de qualidade.
Depois a gente chama ele de mimizento, ele fica assim, mandando a gente a merda. Agora tá mal educado.
Cara, a gente vai ter que fazer várias vinhetinhas pro porquinho, né? Confissões do porquinho, mimimi do porquinho, estouradinha do porquinho, né?
Brincadeiras à parte, porquinho, aí sempre bom receber seus e-mails. Pode continuar mandando mais confissões, com mimimi ou sem mimimi. Você é sempre bem-vindo aqui em casa.
Isso mesmo, cara. E olha só, Nação Zumbi é aquilo que a gente falou, né, cara, durante a gravação do programa. É impressionante, é realmente surpreendente, único, magnânimo, superlativo e por aí vai.
Que bonito, aulas de português deram frutos.
É uma pantomima, é tudo isso.
Próximo e-mail de Alexandre Alexman, de Recife, Pernambuco.
Olá, senhores, Ok Tok e Leandro Bucol, pilotos da Máquina do Tempo. Este é o primeiro e-mail que escrevo para vocês. Apesar de já estar ouvindo há alguns meses, tive que baixar os outros programas, episódios, casts, etc. Eu encontrei o Máquina do Tempo por indicação do Rod Reis.
Olha aí, Rod Reis.
Obrigado, seu Rod Reis.
Tornando a nossa vida cada vez mais colorida.
E aí não parei de ouvir, assim como conferir algumas bandas que já conheciam e outras que ainda não tinham ouvido. Esse programa de 96 foi bem legal. Vocês apresentaram músicas de qualidade e informação também. Não dá pra comentar tudo que rolou no programa, mas vamos lá. Sobre o Rapa, realmente eu acho que os caras perderam o caminho depois que o Marcelo Yuka saiu da banda. Agora eles não criam mais nada, apenas ficam nessa de nova roupagem pras músicas já conhecidas, com batidas jamaicanas, enquanto o Falcão não canta mais. Ele agora grasna E apenas isso.
Falcão virou a galinha da Angola.
Muito bom, cara. Tô fraco. Bem, vou me despedindo pra não demorar mais do que já demorei, dizendo que estou ouvindo aqui o disco do Metallica, que não sabia que tinha sido lançado.
Em que mundo você viveu, rapaz? Você tá no Recife, não tá no Acre?
Rapaz, Alex, Twitter. Acaba a falta de notícias. E a vida, e o trabalho, e tudo mais. Zen Crooked Filters. Que surpresa, cara. Ontem eu passei a noite inteira numa festa falando como isso é foda, com outro cara que também ouviu The Crooked Future recentemente, e os dois babando o ovo de The Crooked Future. Aproveito para deixar uma sugestão. Toquem algo do Desert Sessions Volume 1 do Queens of the Stone Age. Garanto que vocês não vão se arrepender. Também algo das garotas do L7, que para mim foi o melhor show do Hollywood Rock 93. Tá aí, melhor a milhas de distância do que aquilo que foi o Nirvana logo em seguida. Olha que eu era muito fã da banda, hein? Cara, a gente vai falar de Nirvana de novo? Foi depois do Hollywood Rock 93 que eu falei, é, realmente, isso é muita capa de revista e pouca música.
Eu não falo mais nada. Eu quero que 2010 seja um ano diferente, seja um ano mais ameno. Eu quero tentar criar comentários mais construtivos este ano de 2010.
Olha só, rapaz, que difícil.
Que bonito, né? É uma missão nobre, cara.
É uma missão nobre.
É uma missão nobre. Por isso que falou de Nirvana, então, próximo e-mail.
Vamos ler aqui um breve trecho do extenso e-mail enviado pelo Marcelo Vital Brasil, que andou defasado aí em acompanhar a máquina do tempo, as nossas viagens. Mas ele correu atrás e fez numa paulada só. Fefe No More, 1965, Motown, 2007, Especial ACDC, 82, Blue, 69 e o Feliz Natal.
Esse Brasil só me faz passar vergonha, olha aí.
Além de 2009 e 96, eu vou destacar dois comentários aqui importantíssimos do Vital. Primeiro sobre 82, pra falar que, cara, é muito difícil mesmo, né? Excelente! Should I Stay or Should I Go? É um clássico. Hit of the Moment do Asia. Me lembra muito do Supernatural, uma série muito rock and roll, por sinal. E um episódio onde eles ficam presos vivendo o mesmo dia, estilo Dia da Marmota. E ele sempre acorda com o rádio relógio tocando essa música. Caraca.
Medo.
Ouvir Supertramp também foi muito bom. João Penca, então, nem se fala. Olha só que toque, cara. Foi o programa, Vital, que menos agradou a galera. E você julgou excelente.
Cara, o Brasil só vai contra a maré. É incrível. É brasileiro e não desiste nunca.
Agora aqui, vamos botar o Brasil na fogueira, no meio da Venezuela, Estados Unidos e...
E Cuba.
Que ele fala sobre o especial AC/DC. Ele fala, não curto muito. Sorry. Bom, o e-mail do Marcelo Vital Brasil é...
Cara, esse Brasil só me faz passar vergonha, Brasil. Ô, meu Brasil, não faz isso comigo, Brasil.
Pô, Vital, valeu aí, cara, por ter corrido atrás e se atualizado na máquina. Por favor, continue nos acompanhando. Se você não puder nos acompanhar toda semana, faça como a maioria dos nossos ouvintes, de dois em dois.
Agora eu sei que a gente pode fazer um programa criticar, porque pelo menos um vai gostar.
Agora a gente tem ouvintes gregos e troianos.
E brasileiros.
Valeu, cara. Muito obrigado e vamos para o e-mail do Joker. E aí, rapaziada do podcast com sonoridade e época mais bem concatenados da internet brasileira.
Caralho!
Ele consultou no dicionário, vai. É, fala a verdade.
Cara, você tá vendo? A gente agora tem ouvinte academizado, rapaz.
Academizado é melhor ainda.
Tem algumas coisas engraçadas para falar sobre o Cast 66 de 1996, que pega uma época em que eu estava descobrindo a música, com 11 aninhos de idade. Ok, Tok, em 96 o Joker tinha 11 aninhos de idade. Fala aí, velho. Tudo bom, velho? Eu, depois de ler esse e-mail, me senti muito velho, cara.
Eu tenho muito orgulho da minha idade avançada.
É, 102, né? A gente deve estar com 102, mais ou
menos. Mas, foi 120. Brincando. Eu sou Benjamin Button.
Sem mais delongas, vamos lá. Bad Religion é uma banda que eu descobri na MTV exatamente com a Walk. E acho que isso foi bastante decisivo no desenvolvimento dos meus gostos. De fato, as edições do Máquina, que eu mais gosto, sempre tem uma presença de punk rock e ska punk.
Olha só que caminho esse garoto seguiu, rapaz.
11 anos de idade.
11. Não, com 11 anos de idade, ele toma Bad Religion como molde pro caráter dele. Meu Deus. Aí ele tatua uma porra de um coringa inteiro nas costas. Aí nego acha doido, não sabe por quê.
Acredito que eu não sabia que o Purple lançou o disco em 96. Me sinto um herege.
Cara, eu tô vendo que muita gente não sabia que o Purple lançou um disco em 96.
Cara, e foi um albaço. O Purple Dicola foi surpreendente, muito bom. Conheci Jamiroquai por causa de uma música que foi trilha do mediano filme Godzilla, com a excelente música Deeper Underground. Cara, eu lembro do clipe da Deeper Underground. Cara, eu tô começando a achar que eu lembro de todos os clipes do Jamiroquai. Mas nós vamos colocar o link aí pro Deeper Underground, o clipe, pra vocês poderem ver que é um clipe muito maneiro, cara. Para não me alongar demais, vou finalizar dizendo que sou fã de Descendants. E não é só o Milo que tem uma vida acadêmica assombrosa. O Dexter do Offspring é PhD em biologia molecular.
Olha só, rapaz.
Assim como Joker... Eu não sei pra que serve isso.
Não faça mesmo, mas é bonito botar isso no currículo, né? Pô, eu sou lindo, PhD, né? Em biologia molecular. Chupa, fulano!
E o Mal, vocalista do Garotos Podre, é formado como doutor em história pela USP.
Meu Deus do céu, aí o cara não consegue emprego na área, vai virar cantor de punk.
E trabalha como professor em escolas e faculdades, além de seguir com a banda. Nada mal, não. Cara, imagina você ter aula com o cara
que cantou. O Mal do Garotos Podre.
Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo, exceto... O tédio que me devora e...
Não, já pensou que onda? Eu sou aluno do Mal do Garotos Podre.
Eu tenho certeza que o Papai Noel é um velho batuta. Que revelação, Joker. Muito obrigado. Valeu aí, meu irmão. Já que abrimos com as confissões do porquinho, vamos abrir com o nosso outro bloco, cadeira cativa da leitura de e-mails da máquina do tempo. Estou falando dos comentários do Queiroz. Vocês veem como a falta de informação musical muitas vezes prejudica. Eu nunca iria saber por outro veículo, senão por esse bendito podcast que Deep Purple tinha um disco de 96. E nem que o Alex do Rush tinha trabalho solo. Cena típica de circo voador é tocar e ler a Iê e as branquinhas e branquelos cantarem o refrão. E melhor disco mesmo, no tempo em que os vinis estavam se despedindo. E um lance que acho interessante no Rapa é ter esse lance catedrático. Mas é povão ao mesmo tempo, classe média e morrão lotam o show.
Mais um que não sabia que Purple tinha lançado o disco em 96.
Caraca, né? Impressionante.
Eles não lançaram, né, cara? Eles botaram na prateleira lá escondidinho. Botaram pra ninguém. Surpresa!
Eu acho que é muito... Não sei qual a idade do Queiroz. Não lembro a idade do Queiroz, cara. Mas eu acho que é um pouco também envolvendo a faixa etária. Porque o Joker era muito garoto mesmo. Mas eu lembro de ter tido um movimento na cena de rock... Por causa desse disco do Purple.
Bom, pra quem, né? Pros burros velhos igual a gente, né?
É, talvez seja faixa etária. E, cara, realmente, cara, mais uma vez vamos falar do Rapa, né? Como era boa essa banda. Pô, vamos criar uma campanha, queremos o nosso Rapa de volta. Próximo show, cara, que eles fizerem qualquer participação, a gente levanta, queremos o nosso Rapa de volta. Falcão, não Grasme. Faixas e cartazes, tudo, cara, nos shows do Rapa, pelo amor de Deus.
Tá dado o recado, olha aí a campanha do Máquina do Tempo.
Inclusive você, ouvinte, designer e com tempo disponível, cria um cartaz e manda pra gente que a gente coloca aqui pra galera fazer download e começar essa campanha a sério.
Isso aí, ouvinte, designer, faça isso porque o designer aqui da casa não tem tempo pra porra nenhuma. Para terminar essa leitura de e-mails, os recadinhos de sempre, já abrimos a temporada de Caça às Novas Bandas.
Sim, olha só, já estamos trabalhando a já histórica edição de bandas independentes. E aí, se você tiver uma banda independente ou conhecer alguém, mande o seu material, um link. Na outra vez a gente recebeu muito no MP3, então a gente vai preferir dessa vez receber link do My Music, onde você tiver o seu material pra gente poder ouvir. Mandem para podcast@maquinadotempo.blog.br e mande também as suas opiniões sobre o programa, sobre as leituras de e-mails, sobre o que você quiser.
Chega de papo e bora pro som de 1971, começando com a presença do Capeté aqui na Terra.
Olha só, pá, vamos lá.
Vamos começar com Black Sabbath tocando After Forever na Máquina do Tempo.
heard him, girls. Party's over.
Thank you.
De volta, e nós acabamos de ouvir Baba O'Reilly, The Who!
Olha só, rapaz, outro puta som desses caras.
Mais um disco revolucionário desse quarteto inglês, diretamente de Who's Next, que é considerado por muitos o disco divisor de águas para falar de técnica de gravação e produção musical em estúdio.
Além de ele ser considerado por muitos o divisor de águas, o
Pete Townshend
considerava este o melhor disco do Who, melhor até do que o Tommy.
Sim, mas também existe um fator psicológico nessa situação do Pete Townshend. Qualquer disco que ele fizesse depois do Tommy, ele ia considerar melhor, porque a banda já tava de saco cheio de Tommy.
É, mais ou menos, né? O disco anterior, não lembro o nome agora, foi horrível, né, cara?
Cara, o disco anterior foi o Tommy e depois veio ao vivo o Live at Leeds.
Tem um no meio que foi uma falência, que ninguém comprou, foi um problemão. E até existe uma entrevista em que parece que eles alegam que ninguém entendeu o disco de tão conceitual que eles eram.
Não. Eu vou explicar o que aconteceu. Esse disco nunca saiu. Isso aí, na verdade, era um projeto do Pete Townshend chamado Lifehouse. Era um projeto muito vanguardista. Olha que piração do cara. A ideia dele era conseguir pegar informações do público, tipo informações, sei lá, pessoais ou cadastrais do público, tipo número de identidade, CPF, qualquer coisa do tipo, jogar num sintetizador pra transformar esses dados em música e começar a fazer música na hora, ali no palco, em cima dessas informações.
Peraí, como é que é? Repete pra mim. Os caras pegavam informações, jogavam no sintetizador, sintetizador transformava em música, em sons aleatórios.
Dados.
Aleatórios não. É baseados em cima de um dos dados. Tipo, pegar uma planilha em Excel, jogar no sintetizador e pegar e transformar aquilo em ritmo. Em ritmo não, em sons.
É isso, em melodia, em som, em ritmo, qualquer coisa.
E aí, em cima daquilo, eles criariam as músicas.
Ele ia criar a música ali, na hora. Na
cara,
frente
isso é música eletrônica, em parte.
Particularmente, sim. Só que o projeto... Bom, você consegue pensar hoje, talvez hoje, com a tecnologia de hoje, isso fosse possível. Apesar de que eu não consigo pensar nisso sem imaginar que daria um trabalho do cacete.
É, porque, caraca, exige improviso e muitas outras coisas absurdas.
Não só improviso, mas também todo um aparato tecnológico que hoje seria caro pra caralho e teria que ter muita coisa, né?
Tecnológico. Eu acho que tecnologicamente falando, não, mas eu acho que de talento, sim, cara.
Tanto de talento, não. Eu acho que hoje seria possível, apesar de que teria... Acho que seria necessário um aparato tecnológico grande pra fazer isso na hora, hoje. Imagina naquela época, em 1971.
É, eu não consigo tirar a cabeça e imaginar nem que os deuses do jazz não teriam dificuldade de fazer isso, sacou?
Com certeza, com certeza. Então, a ideia do Lifehouse foi por água abaixo, foi tão desesperadora, cara, que assim, a banda começou a brigar pra cacete entre si. O Kit Lambert, o produtor que tava produzindo essa parada, porra, desistiu, brigou com a banda e a banda demitiu o cara. E o Pete Townshend até tentou cometer suicídio, quase conseguiu suicídio nessa história, durante esse projeto. Pra tu ver como a merda foi grande. Então esse projeto, o Lifehouse, ele nunca saiu. Ele foi um fracasso antes de começar, antes de nascer. A banda, vamos tentar reestruturar, vamos botar a cabeça no lugar, vamos chamar um outro cara, vamos chamar o Glyn Johns pra produzir esse disco e vamos tentar começar um projeto novo do zero. Chegou o Glyn Johns, ele ouviu todo o material que tentou sair desse projeto Lifehouse e aí ele começou a montar o quebra-cabeça. Esse riff aqui é legal, esse pedaço de letra aqui é bacana, essa levada aqui é boa, vamos retrabalhar esse riff aqui, vamos tentar juntar isso aqui com isso aqui, vamos criar mais uma coisa aqui pra completar essa levada, vamos reescrever essa letra, vamos reestruturar tudo.
Fez uma coxa de retalhos.
Não exatamente uma coxa de retalhos, ele juntou os pedaços do projeto que tava todo quebrado. E vamos reestruturar tudo a partir desses pedaços do Lifehouse. E assim nasceu o Who's Next, que foi muito, que teve muito trabalho de sintetizador, o mesmo sintetizador que seria usado no Lifehouse. Tanto que esse sintetizador é o que nós ouvimos aí na introdução de Bubble Relay. Um choque na época, assim, porque ninguém esperava ouvir um tipo de som igual aquele, sabe? Tão puro, tão cristalino e uma coisa repetitiva, esse looping tão maluco que a gente ouviu agora. Era o tipo de coisa que a gente ouviria muito nos anos 80. Os caras fizeram isso em 1971. Olha só, Who's Next é realmente um disco vanguardista, um disco muito à frente do seu tempo tecnicamente, além de trazer, pô, clássicos da banda como o próprio Bubble Relay, que a gente ouviu agora. A capa do disco também representa muita coisa. Eles realmente já estavam de saco cheio de Tommy, eles não queriam ficar eternamente conhecidos como a banda de Tommy.
Mas ficaram conhecidos como a banda do Monolito.
Não, o disco do Monolito.
Porra.
O que é pior, né? Porque eles estavam mijando nesse monolito.
Caralho.
E o pior é que esse monolito existe mesmo, cara.
Deve ser algum marco histórico, né? Algum lugar de uma civilização antiga mijada.
Cara, eu não faço a mínima. Eu só sei que esse monolito fica num condado de Caultredurhan, na Inglaterra. Sabe o que é Caultredurhan, cara?
Caultredurhan! Claro, já estive lá em algumas viagens minhas. Na taberna do Lord Albert. Ele serve uma cerveja muito boa, cara.
É? Lá em Caultredurhan?
É.
Olha só, então me diz, cara, como é que chega lá? Porque Caultredurhan é considerado o Acre da Inglaterra. Caultredurhan só tem mato, pasto, montanha e aquela porra daquele monolito.
E a taberna do Lord Albert.
E a taberna do Lord Albert. Olha aí, onde Leandro já foi beber, lá no Acre da Inglaterra.
Pois é, cara. É porque assim, Caultredurhan fica num lugar meio que muito pro norte, mas também nem tanto pro sul, entendeu?
Como assim? Se esqueceu no meio do caminho, é isso?
Porra, meu irmão, manda o Maps aí, a gente vai colocar o link no post.
Leandro, invocar o guia turístico de Khal Drogo, olha aí. Mas a ideia era essa, era, o monolito representaria tipo o passado do The Who, alguma alusão com o 2001 Odisseia no Espaço. Ou seja, foda-se esse passado, chega, vamos olhar pra frente, vamos ver o que tem em frente, vamos ver qual é o próximo. Who's Next? Daí veio o título desse disco.
Vamos falar agora de Grand Funk Railroad, a banda do coração, que eu já falei várias vezes aqui. E que, cara, eu passei a entender, estudando pro programa, né, tal. Cara, eu acabei de compreender que Grand Funk é a bastião do rock. Olha só, ele sobreviveu às críticas. Poucos críticos gostavam de Grand Funk. Todo mundo falava, mano, não sei quem. Sobreviveu a brigas internas. Sobreviveu a contratinhos escrotos com gravadora. Na época deste álbum, que, na minha opinião, nós ouvimos antes do Bubble Riley, nós ouvimos Footstomp Music, que é a minha música preferida da banda, do meu álbum preferido, que é o E Plurious Funk.
Olha, só fala de novo.
E Plurious Funk.
Com Ketchup.
Com Ketchup. Que é o não? Quinto álbum da banda, assim, foi o primeiro deles que eu ouvi e tornou-se meu preferido, assim, é um álbum que me surpreendeu muito, desde a capa, aquele formatão de moeda, e o vinil, cara. O vinil
antigo. Esse o álbum da moeda?
É, exatamente.
Ah, tá explicado.
E o vinil antigo, a moeda, tinha uma plastificação maluca, que na época era feita aí nas gráficas, que não era cor especial, que não tinha. Tinha uma plastificação maluca que deixava meio metalizado mesmo, pra fazer como se fosse uma moeda.
Já pensou jogar cara e coroa com esse vinil?
Desde da capa até o som de todas as músicas, que pra mim é daqueles álbuns pra se ouvir inteiro.
Mas Grand Funk é sempre álbum pra se ouvir inteiro, né?
Pois é, cara. Mas
esse aí é pra esse, repetir é, direto.
Esse mora no meu coração. Eu sou suspeito pra falar. Foi o álbum que me apresentou a banda e eu acho que eu já entrei com o pé direito na porta. Já fui convidado pro projeto de vida dele, sacou? Como eu tava falando, né? Eles tiveram brigas, tiveram críticas, mas o público sempre esteve do lado deles e tal. Tiveram contrato meio escroto com a gravadora da época, com a Capitol, eu acho que era a Capitol, em que eles tinham que fazer mais dois álbuns com eles. E eles já não estavam mais afim, não tava dando certo, não queriam, era uma das coisas que tava gerando muita briga. E aí, o que que eles fizeram? Pô, olha só, vamos dar um balão nessa gravadora? Vamos fazer uma turnê grande pra caralho, fechar um álbum duplo, ao vivo? Oi, e a gente entrega isso, fala, encerramos o contrato, completamos. Vamos embora, tchau, adiós, amigos.
Olha só, rapaz, malandro que é malandro não dá mole pra mané, né, rapaz?
Se ferraram. A gravadora recebeu o álbum duplo, agradeceu, falou que foi maravilhoso, foi o álbum Call in the Act, falou que foi maravilhoso, muito bom, obrigado e tal, mas aí ela fala, mas tem muito material que já tinha sido trabalhado muito antes, não sei o que e tal. A gente quer mais um álbum de vocês, tá? De estúdio dessa vez.
Ui! Toma!
Cara, não adianta, né, cara? Brigar... Pô, lagartixa querendo brigar contra jacaré é foda, né, cara?
Olha só, se... É, malandro, agora te vira aí, rebola aí.
Eles lançaram depois o Born to Die. Mas este álbum, o E Plurious Funk, foi nessa época que tava acontecendo essa confusão aí, foi em 71. Deu continuidade mais ou menos até 74, por aí, com a gravadora. E eles se mantiveram, cara. Eles tiveram duas interrupções e estão aí até hoje, né? Que a gente falou na outra vez que a gente citou o Grand Funk. Uhum. Eles estão fazendo shows e mais shows e mais shows e tal. Não param, não saem da estrada. Eu acho que eles são os bastiões do rock. A gente fica falando que os Stones são os dinossauros, mas esses são os monolitos.
E que não foram mijados pelo The Who. E antes disso, nós ouvimos a presença do Capeté aqui na Terra, cara. O Cramunhão chegou. O Pé de Cabra se fez presente aqui na Máquina do Tempo com After Forever do Black Sabbath, do disco Master of Reality, considerado assim o mais pesado, o mais porradão de toda a carreira da banda.
Cara, eu considero mais pesado, mas eu considero menos soturno. Essa música, por exemplo, eu não considero ela soturna, ela é pesada.
Ela é pesada, não é tão soturna. Tem algumas outras até que são mais soturnas no disco. Tem outras músicas durante toda a carreira deles que são realmente mais soturnas, como por exemplo, sei lá, Saba Bloody Saba.
Sim.
Mas por que que esse disco é considerado assim o chamado do capeta?
Né? Ozzy.
Tudo bem, tem Ozzy, mas a culpa é do Iommi. Se a gente se lembrar um pouco da história do Saba, recordamos que o Tony Iommi, ele, antes de fazer sucesso com o Saba, ele trabalhava numa fábrica. Não me lembro agora de quê.
Porra, de termômetros anais, cara, que seja.
Que for, que seja, vai, de dedos. E ele lá sofreu um acidente onde ele perdeu as pontas dos dedos da mão esquerda.
Bom que... isso, né, porque tá isso.
Legal, né? Pois é, justamente a mão usada pra fazer os acordes no braço da guitarra. O cara, durante um bom tempo, se a gente prestar atenção em vídeos antigos do Saba, ele usa tipo umas dedeiras na ponta do dedo pra poder apertar as cordas. Mas mesmo assim, era o tipo de coisa que ainda doía, ainda machucava. Aí ele pensou no seguinte: as cordas da guitarra, pra atingir a afinação certa, elas ficam muito tensionadas, elas ficam muito duras, né? Bem apertadas. Eu vou afrouxar essas guitarras, vou passar a tocar com a guitarra com afinação mais grave, uma afinação mais baixa, mais ou menos um tom e meio mais baixa que a afinação normal que todo mundo usava na época, para as cordas ficarem mais frouxas, não a ponto de ficarem molengas de não conseguir tocar, mas pouco mais frouxas. Porra, vai ajudar pra cacete aqui, meus dedos agradecem. Se é por acidente ou não, nem o próprio Tony Iommi sabe dizer. Mas o resultado disso é o seguinte: com a guitarra um tom e meio mais baixo, as notas que saem dela ficam muito mais graves, muito mais agressivas, muito mais soturnas, muito mais demoníacas, sim. Junta isso com a distorção da guitarra, botando devidos efeitos, botando devidas distorções nos pedais da guitarra. Quando o nego ouviu um negócio desse, justamente a partir do Master of Reality, cara, eu capetei que incorporou ali no Iommi pra tocar, cara.
Olha só, cara, então foi meio que por um acidente, meio que não, totalmente por um acidente, e o cara pensando no conforto dele,
que ele conseguiu chegar na afinação que definiu mais tarde todos esses estilos de metal que a gente conhece: o thrash, o death metal, o doom metal, todas essas bandas porradeira que canta vomitado, que tem aqueles logotipos tudo espetado. É isso mesmo que eu tô falando. De Slayer pra mais podreira ainda, todos eles adotam essa afinação mais grave com inspiração daqui, cara. O Masters of Reality foi o pai desse estilo de metal que a gente conhece hoje.
Pô, que maneiro, cara. Eu não sabia dessa história. Muito bom, cara.
Se o Saba é considerado o pai do heavy metal, o Master of Reality foi a manjedora disso tudo. Vamos partir pro próximo bloco, agitando com Deep Purple tocando Fireball na Máquina do Tempo.
Oh, Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think!
Hurry up and know now. You know your mind.
volta e você acabou de ouvir outro músico que tá aqui no meu coração. Estou falando de Dr. John com a música que eu não sei, pronunciar direito, mas é algo como Where Yaret Mule, do álbum The Sun, Moon and Herbs.
É um verdadeiro exercício de linguística, cara.
É, vamos lá, tô rapidinho. Where Yaret Mule, do Dr. John, do álbum The Sun, Moon and Herbs.
Ó, ó. Escola Bucol de Linguística.
Tá pensando que é mole ser a gente?
Aprenda a falar em público com o Leandro Bucol.
Ou não.
Assim como você aprende dialetos e pronúncias corretas, você ainda corrige gagueira.
E traz a pessoa amada em 3 dias.
Traz a pessoa amada em 3 dias, cura uma encravada e faz você perder o medo do público. Olha aí. Tudo que você precisa pra entrar na pela frente aí do ônibus pra poder vender balinha aí pros motoristas.
Mas voltando a Dr. John, vuduzeiro que traz pessoas amadas em 3 dias.
Ou não.
Traz mesmo que ela esteja morta. Assim, essa é mais uma obra absurda dele. É genial. Ouvir Dr. John é sempre uma boa pedida. The Sun, Moon and Herbs é um álbum que vem antes, se eu não me engano, ele vem antes do It's the Right Time, que a gente já tocou. Só que ele é mais pesado. Ele é pesado e sombrio.
Só pra somar com Saba, né?
É. Ele não tem uma leveza que os outros têm. Ele é menos bonachão, sabe? Os outros ou tem uma puxada mais bonachona ou um swing mais leve e tal. Esses não, cara. Esse ele é bem mais pesado, mas é um álbum muito bom que, cara, só pra comentar. O projeto inicial era pra ter sido um álbum triplo e foi cortado, né? Acabou sendo um álbum normal e tal. Mas imagina, cara, um álbum triplo de Dr. John.
Eu vejo caveiras e fantasmas dançando aqui na minha sala na primeira metade.
Mas não mudou uma coisa que ele queria desde o início, que era ter enchido o álbum de participações de músicos. Inclusive, existem duas celebridades que tocam neste álbum. E ainda não eram tão celebridades em 71. Mas eu estou falando da guitarra de Eric Clapton. Tá aí neste álbum.
Peraí. Como assim Eric Clapton ainda não era celebridade? Eric Clapton já nasceu celebridade,
rapaz. Já nasceu Deus, né? Já nasceu filho do homem.
Já nasceu crucificado.
E, cara, chuta quem faz backing vocal neste álbum. Você nunca vai acertar. Cara. Se você não sabe, você não vai acertar.
Não sei, então não vou acertar, então não vou nem tentar.
Mick Jagger. Mick Jagger faz backing vocal, eu não sei exatamente em qual música.
Olha só, o Dr. John chegou pra ele. Ó, tá vendo esse bonequinho de voodoo aqui? Com esse bocão enorme? Vou furar, vou acabar, vou fazer uma... cartar a lapa aqui desse teu beiço aqui, safado. Se tu não for lá gravar comigo. Vou fritar essa lapa aqui ali na frigideira? Vou dar pro Kit Richa comer. Se fosse me ser, não for lá gravar comigo.
Que Richa é bom menino, bom menino. Que Richa é legal, que Richa. Vai cantar pra Dr. John, vai cantar pra Dr. John. Mas Keith Richards não pode furunfar com a guia.
Não, não pode
furunfar. Se furunfar com a guia, Keith Richards se dá mal.
É, rapaz, Dr. John é o pai xoxó do rock and roll, olha aí. Pai xoxó
tá. Mas não é Keith Richards, é Mick Jagger.
Mick Jagger
é bom menino.
Mick Jagger.
Cara, mas isso mostra que o Dr. John só não é do mainstream, só não é extremamente popular, por causa do mundo, por causa do seu estilo, né? Não é um estilo popular. E ainda mais ele, que é muito enraizado mesmo em suas referências. E também porque ele não quer. Porque, por exemplo, no tributo a Steve Ray Vaughan, ele participa. Ele consegue atrair esses naipes de músicos para participar de seus álbuns, sabe? Ele não tá só porque ele não quer, cara.
Dr. John é um cara idolatrado por todos esses grandes ídolos, né, cara? Ele é o ídolo de ídolos.
Esses ídolos de ídolos, esses iodas dos Luke Skywalker, costumam ficar mais à margem mesmo, né, cara?
É, então, fica lá naqueles planetas de Pantanal lá, cheirando aquele gás de pântano e ficando doidão, né? Aí quando tu chega lá naquela porra daquele planeta lá, doidão, aí tu encontra aquele anãozinho lá que pega uma lanterninha e fica olhando assim pra cara. Mãe?
E já que estamos falando de cheirar gás do pântano, ficar doidão, e muito pelo contrário, alguém que queria estar no mainstream, na grande massa popular, nós ouvimos antes de Dr. John, os Mutantes, eles novamente, só que agora, cara, tocando uma das minhas músicas preferidas, principalmente cantada hoje em dia. Eu acho ainda melhor. Ainda mais pela interpretação de Cássia Eller. Eu estou falando de Top Top, do álbum Jardim Elétrico, cara, quarto álbum da banda. E antes de qualquer comentário, o que é a voz da Rita Lee nessa música, cara? O que é isso, cara? Muito gás do pântano, cara.
Muito gás do pântano no narina, cara. Toda a sonoridade desse disco, a capa do disco é uma loucura.
É, a capa é uma loucura. Toda a sonoridade é como sempre, né? Mutantes, é uma experimentação, é uma loucura e por aí vai.
E é muito gás do pântano na cabeça.
A história em volta do disco é outra loucura. Parece que 4 ou 5 músicas deste álbum foram gravadas em Paris e teriam sido usadas no Technicolor antes dele ter sido cancelado.
Technicolor, então, ele tem resquícios do Jardim Elétrico.
Na verdade, é o contrário. O Jardim Elétrico pega resquícios do que tinha sido planejado pro Technicolor. E aí o Technicolor foi cancelado e só relançado em 2000, né? E só lançado, efetivamente, em 2000. Nessa época, eles estavam lá em Paris e tal. O Arnaldo Batista casou com a Rita Lee. A Rita Lee declarou que só casou pra conseguir independência plena dos pais. No avião mesmo, eles rasgaram a certidão de casamento.
Eu tô falando que papel não vale porra nenhuma nesse papo de casamento?
E como eu tava falando, principalmente eu acho que a Rita, tanto que é um dos últimos álbuns com ela, eles queriam mesmo a massa, né? Eles queriam alcançar o gosto popular. Eles queriam deixar de ser uma banda que tinha como projeto um álbum como Technicolor, que era um álbum só pra exportação, e lançar uma coisa completamente alcance popular nacional. Porque neste ano eles receberam um convite pra participar como personagens fixos do programa Som Livre Exportação.
Olha só! Sim, histórico esse.
Eles quase toparam, ou melhor, na verdade eles toparam e depois eles quase efetivaram, só que assim como rasga esse papel de casamento, né, rasga-se essa ideia e desistiram.
Pra quem rasga certidão de casamento, maluco, rasgar contrato é o de menos. Nem que você não rasga dinheiro.
Eu acho, cara, que eles tiveram uma visão, um futuro, sacou assim?
A base de gás do pântano?
É a base lisérgica do gás do pântano, em que eles perceberam que esse negócio de mutantes na TV não dá muito certo.
Por que será? Eu já imagino Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Rita Lee sentados ali num clima riponga, com o narguilé ali no meio, falando pra galera.
Lari!
Contando pra galera, é.
Lari!
Contando lari, lari, convidando todos a fazerem sexo tântrico para anuviar a mente.
Eu vou sabotar!
Esse programa vai passar o quê? 3 horas da manhã, né? Se a censura deixar. Lembrando, anos 70, a ditadura, os farda verde tava aí na rua.
É, não era um lugar muito agradável para se passear.
É, não era um lugar muito agradável para você fazer o amor livre, assim, em qualquer esquina, né? E antes disso, nós ouvimos Deep Purple com uma das maiores introduções de um rock que eu já ouvi na minha vida.
Monstruosa, né, cara?
Monstruosa, nós estamos falando de Fireball, do disco de mesmo nome. É um dos clássicos do Deep Purple que todo mundo idolatra, coloca ali penduradinho no altar, ao lado do Machine Head, que viria um ano depois. Clássico Machine Head, que nós já contamos aqui, nós já falamos a respeito dele aqui. Fireball, cara, ele não é muito diferente do Machine Head, não. O Machine Head, ele, claro, ele tem, porra, músicas fantásticas, perfeitas, e fez muito sucesso por causa de Smoke on the Water, que é até hoje o maior hit do Deep Purple. Mas o Fireball, cara, tá ali pau a pau com o Machine Head e com outros que foram lançados aí na década de 70 pela banda, por essa formação que é tão idolatrada aí pelos fãs do Purple até hoje.
É, cara, é um álbum muito bom, né, cara? E ele todo tem essa... Eu não sei dizer exatamente como falar essa coisa inusitada que tem nesta introdução. Sabe, você escuta e fala, caralho, que isso? Que isso?
Que é, rapaz?
Que isso? E é um álbum inteiro de que isso?
É um álbum inteiro de que isso, com certeza.
Como é que é a cara que você fala do...
Cara de puta que pariu. Puta que pariu! Puta que pariu! Como é que é isso? Como é que nego me faz um negócio desse? Cada música é um puta que pariu que tu solta. Aliás, com o Fireball, o Purple se torna a primeira banda na Inglaterra a ter 3 álbuns no primeiro lugar das paradas britânicas, olha aí.
Olha só, cara.
Agora, galera, senta, respira, dando uma de Lauro Trevisan. Esvazie a sua mente, relaxe, deita, porque agora você vai ouvir um dos maiores clássicos da história do rock. Estamos falando de Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, na Máquina do Tempo.
Thank you. All that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts thank you.
wouldn't be your girl even if you had $1 million.
shoot the fleas off a dog's back at 500 yards, Tannen, and it's pointed straight at your head.
You. Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Yes! Com Roundabout, do disco Fragile. Se eu não me engano, é o quarto álbum da banda e que marca a entrada de Deus, ou pelo menos do figurante dele.
Ou do Walter Mercado.
Não, cara, Walter Mercado não, que o Walter Mercado tem um puta laque no cabelo, igual a Araci Balabanian.
Ah, e ele não tinha?
Não, cara, ele tinha cabelo escorrido, igual Jesus Cristo, cara. Estamos falando do tecladista Rick Wakeman, que entra pra banda já dando prejuízo, né? Quem conhece aí um mínimo de rock dos anos 70 sabe que o cara, além de entrar fantasiado, né, com capas prateadas, mantos, etc, e aquele cabelo escorrido, ele parecia realmente um Jesus Cristo Superstar, o cara tinha uma parafernália gigantesca de teclado. Aliás, acho que todo tecladista dos anos 70, eles deviam ter algum complexo de inferioridade, qualquer coisa, que eles compensavam com equipamento, né? Repara.
É, porque também a gente tem que considerar que foi a época dos Ramones e por aí vai, né? Como diria na época, era coqueluche, né?
Olha só! A coqueluche do momento eram os sintetizadores e teclados dos anos 70. Realmente, cara. Aí me chega Rick Wakeman querendo fazer uma porrada de sonzeira doida junto com o Yes, só que o cara não tinha equipamento. Vamos, então, usar os fundos monetários da banda pra comprar o equipamento do Rick Wakeman.
Toma!
Toma na conta bancária da banda, maluco. Aí, os caras tomaram preju foda. Então qual foi a solução? Porra, fudeu, né? Pra gente conseguir repor dinheiro e pagar o equipamento que esse desgraçado comprou e ainda não pagou, vamos ter que fazer um disco rapidinho, em toque de caixa, pra gente botar na loja rápido, pra gente ganhar dinheiro rápido e poder pagar esse equipamento. O Fragile, ele tem 9 faixas. Dessas 9, 4 foram compostas por eles, pelos 5 membros da banda juntos. Entrando no estúdio, eles começaram a gravar rapidinho lá. E as outras 5 faixas, pra ir mais rápido, foi tipo dever de casa. Cada um vai pra casa e compõe uma música sozinho. Claro, nego vai aproveitar, vai fazer a sua música em casa, vai fazer aquela música onde vai espirocar, o cara vai brilhar em cima daquele instrumento. Uhum. E assim fez.
Quase um solo, né?
Praticamente um solo, né? Ou que o seu instrumento fosse o grande destaque daquela música em questão. As quatro músicas que eles fizeram juntos, sendo assim, os caras tropeçaram, almoçaram, sentaram ali na mesa, vão almoçar, aí teve uma ideia, não sei o que, não quero ver, roundabout. Saí aqui, fazer uma coisa, não sei o que, tropeçou, e mais uma. Fazer uma, e outra. E olha só, escroto. Assim, escroto. E depois cada um foi pra casa, fez a sua música, no dia seguinte a música já tava pronta, ou seja, porra, sei lá, menos de um mês, um, dois meses, coisa assim, o disco já tava praticamente pronto.
Cara, tem muita raiva desse povo, cara. Tem essa inveja vermelha sangue.
Sabe o que é pior dessa história toda? Pelo menos até o 90.125, que foi lançado em 83, que traz a clássica Honor of a Lonely Heart, que a gente já tocou até aqui no Especial Rock in Rio, Roundabout foi o maior sucesso comercial do Yes, cara.
É, a música praticamente mais famosa deles, né?
Até o Honor of Lonely Heart, essa era a música realmente mais famosa dele, e até hoje é considerada, por muitos, a preferida, né? A do coração. Foi a música mais comercial que eles tiveram até o Honor of Lonely Heart, que mais tocou em rádio, porque era a música mais comercial mesmo de se tocar, né? Não tinha 20 minutos, 30 minutos. Era mais agradável. E, cara, vamos combinar. Que baixão é esse do Chris Squire, hein?
Muito bom, cara. Muito, muito bom.
Por incrível que pareça, aí o nego vai pensar: ah, essa é a tal música que o Chris Squire fez, destacando baixo? Não. Essa foi uma das quatro músicas que eles fizeram juntos. O Roundabout, além de tocar na rádio direto, foi o que levou o Yes a tocar na rádio. Cara, foi a música que também levou o Chris Squire ao status de monstro sagrado entre os baixistas do rock, e com razão.
Antes de Yes, nós ouvimos The Doors cantando LA Woman, do álbum de mesmo nome. Cara, pra mim, este é o álbum que já demarca o final da banda. É um álbum que tem mudança pra cacete, eles colocam novos colaboradores, tem o Jerry Scaff no baixo, tem o Mark Beno na guitarra, inclusive ele que faz a guitarra desta música. O álbum inteirinho é completamente num outro clima. É, tiveram críticos na época que falaram que psicodélico magrelo e alucinado de Morrison deu espaço ao bêbado e bonachão de Morrison. O álbum tem tiradas, piadinhas, como LA Woman, que é uma música completamente diferente das viagens misérgicas e alucinadas, né, que eram feitas antes. Pra falar a verdade, deste álbum, praticamente todo, só uma lembra os antigos Doors, que é a Riders on the Storm. O resto, cara, é totalmente muito nesse clima de LA Woman mesmo.
Que, olha, eu particularmente gostei, eu gosto muito desse disco.
Eu também gosto muito, e a crítica também adorou. Porque, vamos parar pra pensar, uma banda como os The Doors, que era genial, tinha uma identidade extremamente própria e única.
Apesar daquele tecladista chato pra caralho.
Depois de determinado tempo, cara, torna-se maçante e repetitivo. E como as músicas eram mais arrastadas, não é uma coisa legal. Diferente de maçante e repetitivo, uhum, de um AC/DC, de um Iron, de um Metallica, de bandas que normalmente trabalham sempre, porque eles são só repetitivos, eles não são maçantes. O Doors, depois de 3, 4 álbuns, torna-se maçante. Então eles achavam que, assim, eles iam morrer na Ego Trip. E aí vem este álbum e fala: opa, olha só essa tiradinha, olha esse bom humor, olha essa coisa mais solta. E os críticos aplaudiram pra caramba, os fãs gostaram, a capa é diferente, tudo é diferente neste álbum. Ainda mais se você ouvir pensando nisso, olha só, isso é o início do fim, sabe? A banda está acabando, que aí você encontra, entende como os últimos respiros, umas últimas tentativas, e é muito legal. As mudanças, na verdade, vêm acontecendo desde o Soft Parade, que é dois discos antes do LA Woman. Tem o Soft Parade, depois o Morrison Hotel, e aí o LA Woman. Na edição de 69, a gente já fala sobre o Soft Parade, sobre essas mudanças que estavam acontecendo, como, por exemplo, a mudança do teclado. Essa questão mais radical de clima e tudo mais acontece no LA Woman, e aí, cara, é chocante, e pra mim, daí pra frente, é o fim. It's the end, my friend.
Agora, crianças, sentem aqui ao redor, porque isso aqui merece uma atenção toda especial. Quer dizer, não sei como, né? Porque o que que eu posso falar? O que que eu tenho a contar sobre Stairway to Heaven do Led Zeppelin? O que que eu posso acrescentar, além de que é uma das mais belíssimas e mais idolatradas músicas de todos os tempos da história do rock?
Pra mim, é a maior balada do rock. nenhuma se igualou a ela, entendeu? Nada conseguiu chegar, não balada no sentido romântico da coisa, mas na leveza. Nenhuma conseguiu, cara.
Não tem, assim, o que falar da música mais perfeita, belíssima, sabe? Lírica da história do rock, diretamente do álbum sem nome, que nós tantas vezes já brincamos aqui com isso. É a prova cabal de que Led Zeppelin 4 é o disco perfeito. E muito cercado de misticismo, né? Muita gente tinha medo dessa música.
É porque ela é de trás pra frente, né?
Não só pelo fato de ser de trás pra frente. Aliás, vamos colocar aqui no post uma matéria que eu encontrei num site na internet que destrincha várias partes de Stairway to Heaven e de outras músicas aí da história do rock. Que trechos são esses onde, teoricamente, a gente ouve mensagens satânicas nos trechos quando são tocadas de trás pra frente? Sim, estamos falando dos anos 70, na época em que vinilzão ainda era a mídia onde a gente ouvia música. Então era muito fácil a gente poder meter o dedão ali no vinil e poder tocar ele assim, arrastando ali de trás pra frente pra ouvir a música de trás pra frente. E claro que todo mundo fazia isso com as grandes bandas de rock, pra descobrir teóricas mensagens satânicas quando ouvidas de trás pra frente. E Stairway to Heaven tem a maior quantidade dessas teóricas mensagens. E outra coisa, né? Não só a música tinha esse clima de sobrenatural, de suspense sobrenatural, não só por causa disso, mas também se você pegasse o encarte do Led Zeppelin 4, você ia ver que o encarte não tinha as letras das músicas, só tinha a letra de Stairway to Heaven.
O que que isso tem a ver? Por que que isso é sobrenatural, cara?
Eles queriam fazer a brincadeira mostrando assim, porque a letra ela tava numa fonte, naquela, sabe aquelas fontes de livro antigo? Como se fosse um livro escrito à mão, como se fosse aqueles livros de alquimista, sabe? Com aquela puta daquela imagem daquele eremita também, não tinha nada além. Não tinha mais nenhum escrito. É como se fosse uma página arrancada de um livro antigo. Aí todo mundo, uau! Caraca, isso é um manuscrito! Hoje a gente ri, mas na época todo mundo caía na pilha, né?
Assim, querer acreditar, a gente sempre quer, cara.
É, exatamente.
A gente sempre quer tomar posse da coisa a partir do momento que você descobre que aquilo tem uma coisa, uma particularidade que só você entendeu. Então você meio que toma posse disso. Então quando você pega uma coisa e fala, porra, olha só, eu ouvi ao contrário, dei uma mensagem e tal, e aí pouquíssimas pessoas sabem disso, ou aquilo vem de um manuscrito que foi encontrado na tumba da... Sabe assim?
Da tumba do cabunga do cabuletê.
Exatamente. Não. É uma coisa, e poucas pessoas sabem disso, é você tomar posse daquilo e falar, cara, eu faço parte dessa história. Se eu entendo é porque eu faço parte dessa história. E na verdade, o que já basta pra mim já é apreciar o som.
Sim.
Que é tão absurdamente apreciado que tem até a piadinha do Wayne's World, né? Quando ele vai experimentar a guitarra na loja e tem lá o proibido tocar Stairway to Heaven. Cara, é uma música que tá dentro da nossa cabeça. Quem gosta de rock conhece, é impossível. Quem gosta mais ou menos conhece, é impossível não conhecer. Vou falar uma coisa aqui, cara, pesada e que talvez possa ofender algumas pessoas. Corre o risco de, no inconsciente, ser mais famosa do que Imagine.
Não duvido. Eu assino embaixo.
Esse programa tá sinistro, hein, cara. A gente falou de After Forever, a gente falou de Stairway to Heaven, aí a gente falou também do Ready at the Moon, do Dr. John.
Mas se você lembrar, foi justamente no começo dos anos 70 que Black Sabbath e Led Zeppelin surgiram como as bandas mais místicas da época. O Led Zeppelin trazia, acho que eu já até comentei sobre isso aqui em outro programa, enquanto o Black Sabbath trazia aquela magia negra, né, de filme de terror, Noite dos Mortos-Vivos, Zumbi e o Demônio e o Escambau A4, o Led Zeppelin trazia aquela magia mais branca, aquela magia mais druida, coisa mais espiritual, propriamente dita. Então, esses dois lados do sobrenatural no mundo do rock começou a aflorar realmente com essas duas bandas aqui em 1971. Por isso que esse é um programa tão paranormal.
Bom, meus amigos, já vocês que nos seguiram aqui durante essa viagem paranormal, mística, soturna, bem-humorada, divertida. Muito obrigado por vocês terem participado desse programa. Se vocês quiserem participar ativamente, deixem seus comentários lá no blog ou mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. E lembre-se que a temporada de caça às bandas independentes está aberta. Então, se você conhece alguém alguém, se você tem uma banda, manda pra gente a dica, a gente vai ouvir e pode entrar no próximo programa independente aí.
É isso aí, galera, estamos já preparando o próximo programa de bandas independentes. Se você não ouviu a primeira edição que a gente fez no ano passado, vamos botar aí o link aí no post pra você ver o que que a gente apresentou das bandas independentes em 2009. Agora vamos cantar pra subir, né?
Agora vamos cantar pra subir, vamos largar todo esse clima soturno, estufa o peito, vai pro meio da rua e anda como se fosse a realização do sonho do Cebolinha. Você é o Lei da Lua.
Olha aí.
Porque nós vamos encerrar este programa com a música tema de Shaft, cantada por Isaac Hayes, lançada no álbum da trilha sonora desta série absurda da década de 70, Na Máquina do Tempo.
We'll be right back.